No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou o Vinícius Luiz e é hora de conferir o seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
SBPC 2015.
Como as mídias sociais podem ser aliadas na divulgação dos avanços científicos? Blogs, sites e redes sociais têm formatos e linguagens diferentes das revistas científicas impressas tradicionais, mas cada vez mais estão sendo usados pelos periódicos como forma de ampliar o alcance das publicações, popularizar a ciência e se aproximar do leitor. A partir do mês que vem, o próprio Cielo, maior base de dados de periódicos científicos do Brasil, vai levar em conta a presença das revistas em plataformas online na construção de seus indicadores avaliativos de desempenho. A entrada das revistas científicas no universo online é tema de debate que ocorre hoje na reunião anual da SBPC, evento que vai até este sábado na Universidade Federal de São Carlos. As informações com Gustavo Cunha.
A aproximação entre as revistas científicas e o universo online é recente, mas começa a caminhar em passos largos. É que a partir de agosto, o Cielo, Scientific Electronic Library Online, maior biblioteca de revistas e periódicos científicos do Brasil, vai passar a monitorar a presença das editoras em redes sociais populares, como o Twitter e Facebook, e em redes sociais especializadas no segmento da pesquisa, como Academia.edu, Mendeley e ResearchGate. Manter um perfil atualizado nesses sites vai fazer com que o autor alcance uma melhor pontuação no indicador de desempenho do Cielo. Por enquanto, se trata de uma recomendação, mas a partir de 2016 será critério indispensável para que o periódico ingresse e permaneça na base de dados da entidade, explica o diretor científico do Cielo, Abel Packer.
A gente usa isso como um critério adicional de avaliação dos periódicos. Ele não é um critério eliminatório, vamos chamar de, no sentido hoje, que se você não tem presença nas redes sociais, você está fora do Cielo, mas ele entra como um fator, como um indicador que pode agregar mais desempenho aos periódicos. É nesse sentido que a gente está usando hoje. Já a partir do ano que vem, ele é um critério obrigatório, mesmo porque os periódicos, vamos chamar, vão perder pontos na avaliação de critérios que a gente considera hoje importante.
A presença dos periódicos nacionais nas mídias sociais ainda é tímida. O próprio Cielo disponibiliza um blog para auxiliar os autores nessa tarefa. A participação e a influência das revistas e periódicos nas redes online vão ser monitorados pelo índice internacional Almetric.com. Para Abel Packer, a exigência atende a três objetivos: divulgação dos conteúdos em mais um canal de comunicação, internacionalização dos periódicos e a inserção da pesquisa brasileira nos índices internacionais relativos às redes sociais. Além disso, há a expectativa de promover conexões entre comunidades de pesquisadores e interessados em geral. A ABEC, Associação Brasileira de Editores Científicos, também abriu espaço em seus perfis nas redes sociais para que filiados possam fazer o marketing de seus periódicos de forma coletiva. A vice-presidente da associação, Silvia Regina Galetti, que participa do debate sobre o assunto nesta quinta-feira na reunião anual da SBPC, avalia que um dos caminhos mais fáceis de compartilhar descobertas científicas e artigos hoje em dia é pela internet.
É o meio mais fácil, pois você não precisa, através das mídias sociais, ter uma revista fechada, né? Muitas revistas ainda são distribuídas em papel, né? Não só meio eletrônico, mas em papel também. Então você não precisa esperar sair da gráfica uma revista para que ela comece a ser divulgada. Esses meios, então, eles visam favorecer. Se você tem um resultado que merece realmente ter essa rápida repercussão, imagine isso numa área da saúde, né? Você já consegue atingir um maior número de pessoas possível. Eu acho isso isso o grande caminho da ciência, né?
Revistas científicas internacionais já estão atuando dessa forma. Assim que fechadas, as edições são disponibilizadas prontamente nas redes sociais, onde usuários podem ler, opinar e compartilhar. Facilidade que levanta uma questão. Trabalhos publicados diretamente pelo autor em blogs e redes sociais, sem passar pela chancela de uma revista especializada, mantém sua relevância perante a comunidade científica? Para a Silvia Regina Galetti, da ABEC, sim.
Eu vejo que são dois caminhos, e um não isenta a existência do outro. Eu acho que a revista, o periódico, é o veículo tradicional. É através dele que você chega efetivamente em todas as áreas acadêmicas. Para a gente realmente abranger o máximo possível, os dois caminhos devem existir e são válidos. Até porque os critérios são muito diferentes. Para a gente publicar hoje numa mídia social, não se tem até agora descrito oficialmente quais são os critérios para aceitação de um trabalho assim.
A Associação Brasileira de Editores Científicos está divulgando as publicações científicas pelo facebook.com/abecbrasil. Já o blog Cielo em Perspectiva pode ser acessado pelo blog.cielo.org. Repórter Gustavo Cunha.
O encontro à importância da divulgação de revistas científicas brasileiras através das mídias e redes sociais será nesta tarde na reunião anual da SBPC. Uma nação que não incorpora a inovação no seu plano de desenvolvimento está condenada à posição de subordinação e dependência tecnológica. Esse foi o diagnóstico feito durante uma mesa redonda da SBPC que discutiu os rumos da política industrial e de inovação no Brasil. Segundo a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, em 2012 o país investiu 1,2% do PIB em atividades científicas e tecnológicas. Desse total, quase 0,7% é proveniente do poder público e o restante de empresas. De acordo com o presidente da FINEP, Luiz Fernandes, esse patamar de investimento governamental está dentro da média global, mas o grande desafio ainda é promover a inovação no ambiente empresarial. Participantes da mesa, o presidente do CNPq, Herman Chaimovic, e da CAPES, Carlos Nobre, destacaram a necessidade de investimentos em educação para a geração de mão de obra qualificada para a academia e setor produtivo. Outro tema em destaque na SBPC é o papel das sociedades científicas na formulação das políticas públicas. Durante o encontro dessas entidades, a presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, destacou a importância da SBPC para o desenvolvimento da ciência e tecnologia do país, desde a criação das agências CNPq e CAPES na década de 50, até a influência nos tempos atuais, por exemplo, no debate sobre o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi aprovado na Câmara na semana passada. Também foram lembrados estudos desenvolvidos pela SBPC que influenciaram questões importantes no país, como o Código Florestal e a liberação do aborto de anencéfalos. O diretor de Relações Internacionais da American Association for Advancement of Science, Sociedade Científica dos Estados Unidos, Tom Wenk, afirmou que o papel das sociedades científicas é levar informações para os tomadores de decisões, principalmente no contexto em que os desafios globais se tornam cada vez mais multidisciplinares. O conselheiro de políticas públicas da Euroscience, uma das principais entidades científicas da Europa, Luc Van Dijk, comparou o papel dessas associações ao de lobistas que atuam sobre o processo de deliberação da política científica com o objetivo de fazer com que a ciência cumpra sua função de trazer benefícios para a sociedade. Durante a SBPC foi apresentado o modelo do nanosatélite brasileiro que vai ser lançado no Japão. Trata-se de uma reprodução do satélite que deve ser colocado em órbita em outubro deste ano, a partir da Estação Espacial Internacional. O objeto tem forma de paralelepípedo, pesa 3,5 kg e integra o projeto SERPENS, Sistema Espacial para Realização de Pesquisa e Experimentos com Nanosatélites. O lançamento do satélite é um teste para recebimento, armazenamento e retransmissão de mensagens por sistemas de rádio. A ideia é que no futuro esse experimento possa servir para aprimorar a coleta de dados ambientais no país. O projeto CEPENS também visa capacitar recursos humanos e consolidar os cursos de engenharia espacial brasileiros. A UFMG é uma das universidades que integram o programa, junto com as federais do ABC e Santa Catarina, Instituto Federal Fluminense. E agora vamos falar da SBPC Indígena, programação especial que pelo segundo ano consecutivo integra a programação da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Como está o atendimento e tratamento de problemas relacionados à saúde mental entre os indígenas no país? E quais são os principais desafios para ampliar o acesso ao ensino superior público entre esses povos? Esses assuntos estão presentes em duas discussões que ocorrem nesta quinta-feira. Quem tem as informações é Vanessa Bugri.
Saúde mental, em contexto indígena, é um desafio para o sistema de saúde público no Brasil. Isso porque esse assunto normalmente é negligenciado. A afirmação é do psicólogo e responsável técnico do Programa de Saúde Mental em Pernambuco, Edinaldo Rodrigues. Ele é um dos convidados da SBPC na tarde de hoje e vai apresentar um trabalho desenvolvido entre 2011 e 2013. A pesquisa focou na análise dos discursos dos usuários do Programa de Saúde Mental Indígena em Pernambuco. Atualmente, o estado tem uma população indígena de mais de 50 mil, divididos em 11 etnias. Desses, em 2015, 702 receberam algum tipo de atendimento no contexto de saúde mental. Durante o período analisado, o psicólogo Edinaldo Rodrigues percebeu que existia um total despreparo dos agentes de saúde ao tratar do problema apenas com medicamentos, ignorando a cultura, tradição e cotidiano desses povos.
Eu identifiquei, né, as pessoas fazendo uso de remédios psicotrópicos em grande quantidade e não se levava em consideração, né, os saberes tradicionais, outras causas que possivelmente estariam desenvolvendo transtorno mental na comunidade, como as perdas culturais, familiares, a desestruturação da comunidade, preconceito, a perseguição, né, os conflitos territoriais.
O psicólogo dá um exemplo de como os indígenas estão sujeitos a vivenciar depressão, ansiedade, dentre outros transtornos, frutos da realidade que vivem e do mundo que os cerca.
Eu trabalhei com algumas famílias que saíram da comunidade por conflitos, que deixaram de viver sua cultura, que são os rituais, que são as danças. Aí elas começaram a desenvolver sintomas muito parecidos com ansiedade, depressão. Essa pouca reflexão, né, tanto da parte dos profissionais de saúde em relação a isso, quanto o próprio paciente indígena ou usuário da saúde mental de expressar isso, acabava dificultando ainda mais e rotulando ainda mais esses pacientes de saúde mental.
E outro desafio para esses povos é o acesso ao ensino superior público. Atualmente, a população indígena no Brasil é de 900 mil indígenas, segundo o IBGE. De acordo com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, cerca de 8 mil cursaram o ensino superior no Brasil. Mas o que fazer para ampliar esse número? Na avaliação do professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual da Bahia, Marco Merceder, que vai participar da SBPC na tarde de hoje, é necessário mapear os problemas relacionados à permanência na sala de aula desde o ensino médio.
São os processos discriminatórios baseados em preconceitos contra as populações indígenas de uma maneira geral e resistirem a isso para conseguirem concluir o ensino médio para se habilitarem a realizar os processos seletivos para o vestibular. Mas ingressando, eles também terão que se deslocar completamente de suas aldeias. Tende a ocorrer que eles também sofram discriminações nas residências universitárias comuns. Estudantes que às vezes formaram famílias também têm despesas e então precisariam realmente de uma bolsa para se manterem. Fora as dificuldades oriundas, digamos, de um processo formativo que, de uma maneira geral, nas escolas públicas, uma precariedade maior, dificuldades de ordem material, dificuldades de ordem simbólica.
Ainda na avaliação do professor Marcos Merceder, um sistema de tutoria dentro das próprias universidades também pode auxiliar os estudantes indígenas.
Um outro desafio é você criar, por exemplo, um sistema de tutoria que garanta um acompanhamento por parte de estudantes, né, que funcionariam como tutores, para exatamente atender as dificuldades desses estudantes indígenas, né, em contato com a vida acadêmica.
O Ministério da Educação conta com alguns programas para apoiar a inclusão de indígenas no ensino superior, como o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que apoia cursos voltados à capacitação de professores para a atuação nas aldeias e a Bolsa Permanência, auxílio financeiro concedidos a estudantes indígenas para que eles consigam se manter na universidade. Repórter Vanessa Bugri.
A mesa redonda Saúde Mental começa às 13h30 da tarde de hoje, mesmo horário da mesa redonda que discute povos indígenas, educação superior e ações afirmativas, discutindo experiências. E estudantes indígenas da UFMG estão em São Carlos para acompanhar os debates da SBPC e os encontros do SBPC Indígena. Os detalhes com João da Mata.
Participar de debates sobre as relações entre a ciência moderna e o saber dos povos tradicionais dentro do contexto político atual, com a presença de lideranças indígenas, especialistas e representantes do governo. E, por que não, compartilhar os conhecimentos com outros estudantes indígenas Brasil afora. Na reunião anual da SBPC, alunos indígenas têm a oportunidade de se aproximar em reflexões que envolvem ciência e política. Vasigton Guedes, 26 anos, de etnia Pataxó, comunidade que vive em Prado, extremo sul da Bahia, está no 10º período de medicina na UFMG. Após concluir sua especialização em saúde da família, ele pretende voltar para sua comunidade de origem. Para o estudante, participar das atividades da SBPC contribui não apenas para sua formação como educando, mas também enquanto parte de um povo.
Para mim, o evento está sendo super bacana, porque a gente está discutindo temas que são atuais, que são pertinentes aos nossos direitos e deveres como indígenas, não só como estudante, mas quando a gente forma como povo também. Porque na maioria das vezes é sempre um branco falando de questões nesse aspecto, então quando você vê indígenas falando sobre questões indígenas e com grande capacidade, com grande conhecimento, a gente se sente mais orgulhoso e com mais vontade de participar desses encontros desse tipo.
Quem também foi até São Carlos participar das atividades da SBPC Indígena é aluna do 10º período de medicina da UFMG, Mariana Pataxó. Ela veio de uma comunidade que fica em Carmésia, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, e pretende fazer residência de medicina da família e comunidade. Assim que se formar, Mariana também pretende voltar para sua comunidade de origem e trabalhar com saúde indígena. Para ela, as experiências compartilhadas na SBPC Indígena contribuem essencialmente para o ofício que ela vai seguir quando terminar o curso na UFMG.
Acrescenta muito para a gente, assim, para todo esse conhecimento que a gente está levando, porque aí não fica algo só da faculdade, sabe? Esses eventos que a gente participa, onde a gente vê a liderança falando, outros pesquisadores que já trabalham com povos indígenas falando sobre seus trabalhos, isso só enriquece ainda mais a nossa formação enquanto indígena, enquanto profissional indígena que deseja voltar para sua comunidade.
Este é o segundo ano consecutivo em que o espaço da SBPC Indígena integra um dos maiores eventos científicos da América Latina, um gesto que aponta para o reconhecimento do saber e cultura indígena e sua relevância na Constituição do Brasil. Mas para o pró-reitor de assuntos estudantis da UFMG, Tarcísio Vago, esse acolhimento diz menos de uma abertura e mais de uma conquista dos estudantes.
Os estudantes indígenas, assim como os estudantes quilombolas, os estudantes negros, estão em luta por reconhecimento. E foi como consequência desta luta por reconhecimento que a SBPC, então, criou a SBPC Indígena. É sempre bom ressaltar que não é propriamente uma abertura de quem oferece algo, mas de quem reconhece a existência de uma cultura tão importante como é a cultura indígena para a constituição do nosso país.
Agora pela manhã, na SBPC Indígena, ocorre um minicurso sobre musicalidades indígenas. A partir das 10h30, tem conferência sobre ciência indígena e na parte da tarde, mesas redondas sobre saúde mental e ações afirmativas. A programação vai até amanhã na Universidade Federal de São Carlos. Mais informações em sbpcnet.org.br/São Carlos Sentiu. Com produção de Gustavo Cunha, repórter João da Mata.
Agora vamos a outros destaques da programação de hoje da SBPC. Duas conferências que começam às 10h30 da manhã são sobre o Ano Internacional da Luz. Uma vai tratar dos 1000 anos da ótica do árabe Ibn al-Haytham e a outra da radiação cósmica de fundo e a origem do universo. Neste mesmo horário, uma conferência que integra a programação da SBPC Inovação discute o dilema patentear versus publicar. Outro tema de destaque é o Plano Nacional de Educação. Ainda hoje, sessão especial a partir de 1h, traz relatos de bolsista do programa de intercâmbio Ciência Sem Fronteiras. Nas mesas redondas, marcadas para as 13h30, vão ser debatidos temas como o Sirius, acelerador de partículas de última geração que vai ser implantado em Campinas, o impacto das eleições de 2014 no quadro político-partidário brasileiro e o ensino de ciências, humanidades e línguas. A programação completa da SBPC você confere em sbpcnet.org.br/São Carlos. A edição especial do FMG Notícias de hoje teve a apresentação de Vinícius Luiz, produção de Gustavo Cunha e Vanessa Bugri, coordenação de Paulo Alquimim. A cobertura da UFMG Educativa sobre a SBPC continua no Jornal UFMG, meio-dia e 30, aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM e em edição especial às 8 da noite. Acompanhe também pelas nossas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. Tenha um bom dia.
Você ouviu o FMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.